10 horas e 33 minutos, começando agora o CBN Paraná, o seu giro de notícias, unindo o que é informação nas CBNs aqui de Curitiba, Ponta Grossa, Londrina, Cascavel e Maringá, desejando para você desde já um feliz ano novo nesta quarta-feira, dia 31 de dezembro de 2021. E 25. A gente começa o nosso giro de informações aqui pela capital mesmo, porque a gente fala de um assunto que interessa a todo o Paraná. Paraná registrou 145.321 contratações e 143.568 demissões no mês de novembro, garantindo um saldo positivo de 1.753 vagas de trabalho. O saldo de empregos é a diferença entre contratações e os desligamentos em um único determinado período. Os dados foram divulgados pelo CAGED, que é o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. O dado, inclusive, foi divulgado agora, recentemente, é relativo ao mês de novembro, mas ele é divulgado sempre um mês depois, por isso há este certo atraso, digamos assim, com relação às informações. E pelo levantamento publicado pelo Ministério do Trabalho e Emprego nesta terça, o Paraná ocupa a terceira posição entre os estados com maior saldo de empregos em dois recortes, tanto no acumulado do ano quanto nos últimos 12 meses. Curitiba lidera a lista de municípios paranaenses com maior saldo no acumulado do ano de 2025, com 31 mil vagas. Isso acontece, claro, proporcionalmente ao tamanho dos municípios. Logo depois, aparece em Londrina, com 9.982 empregos, e São José dos Pinhais, aqui na região metropolitana da capital, com saldo de 7.063 vagas abertas. O top 5 do estado tem ainda Toledo, que acumulou 5.601 vagas nesse período de tempo, e Maringá, com 5.595 oportunidades de trabalho, segundo os números do Ministério do Trabalho e do Emprego. A gente segue agora para a região dos Campos Gerais. Ponta Grossa terá um orçamento superior a 2 bilhões de reais em 2026. Quem conta para a gente é o Emanuel Fornazari. Bom dia, Emanuel.
Bom dia, Bruno. Bom dia a todos os ouvintes pelo estado do Paraná. Prefeitura de Ponta Grossa sancionou e colocou em diário oficial o orçamento geral do município de Ponta Grossa para o ano de 2026. E aí se destaque com um orçamento que supera 2 bilhões 205 milhões de reais para o ano que vem. Dentro desse orçamento, 152 milhões de reais vão ser destinados para a receita líquida e tendo aí um total de 2 bilhões e 52 milhões de reais para a despesa fixa do exercício do ano que vem. Em relação a esse orçamento, 1 bilhão e 541 milhões de reais estão destinados para o orçamento da administração fiscal, sendo que 510 milhões para o orçamento da Seguridade Social e para investimentos na casa de 105 milhões de reais. Essa receita constitui aí a arrecadação de receitas tributárias, de contribuições e patrimoniais. Só com impostos, taxas e contribuições de melhoria, a Prefeitura pretende arrecadar em 2026 701 milhões de reais. Há também receitas interessantes de capital através de transferências recorrentes que vêm de programas do governo do estado e também do governo federal, de pouco mais de 1 bilhão e 100 milhões de reais. O maior orçamento na cidade de Ponta Grossa vai para a Secretaria Municipal de Educação, com 549 milhões de reais. Destaque também para a área de serviços públicos, com 220 milhões de reais. E, claro, a área da saúde, com investimentos aí que também chegam a áreas interessantes, com a Fundação Municipal de Saúde, de 300 milhões de reais. Bruno.
Obrigado, Emanuel. A gente segue agora para Londrina, porque a Prefeitura de Florestópolis decretou luto oficial de 3 dias após aquele trágico acidente que causou a morte de uma família na PR-170, o caso que causou aí bastante comoção. O casal, os filhos, o sobrinho da família foram sepultados na manhã de hoje. O motorista do caminhão segue internado em estado grave. Quem conta pra gente é a Silvia Vilarinho. Bom dia, Silvia.
Oi, Bruno, bom dia para você, um ótimo dia a todos. Pois é, o Florestópolis, o clima é de luto, o sepultamento aconteceu agora há pouco e a prefeitura, né, o prefeito lá da cidade decretou luto oficial de 3 dias na cidade. Inclusive hoje iria acontecer uma queima de fogos para marcar, né, a virada de ano, e essa queima de fogos foi cancelada. A cidade realmente está bastante comovida com a morte dessa família. Todos foram identificados, né? O Alexandre Cordeiro, de 39 anos, a Adriana da Silva, 37 anos, os filhos Miguel de Souza, de 10 anos, 2 bebês gêmeos, de 10 meses, e o sobrinho Elano Gabriel, de 15 anos. Todos estavam, então, nesse carro modelo minivan e morreram após essa violenta batida contra um caminhão. O caminhão é de São Paulo, e o motorista tem 30 anos, ele se chama Rafael Beltrame e ele está internado em estado grave na UTI do Hospital Universitário aqui de Londrina. Ele está sedado, entubado e ele segue então se recuperando dos gravíssimos ferimentos. E nesse acidente, Bruno e ouvintes, uma pessoa sobreviveu, que é o Fábio Sérgio Gomes. Ele era passageiro do caminhão, ele é motorista auxiliar e ele contou que estava dormindo no momento do acidente, que acordou com a violência do impacto, se assustou com aquele forte barulho e, ao olhar para o lado, já encontrou o amigo, todo ferido, né? Então ele amparou o amigo até a chegada do socorro e, durante a entrevista que ele concedeu, ele chorou bastante e disse que eles eram vizinhos e que torce para a recuperação do caminhoneiro, que segue então internado aqui em Londrina, e a gente continua, né, acompanhando o desdobramento dessa tragédia que abalou todo o norte do Paraná. Bruno.
Que situação, né? Obrigado, Silvia, pelas informações, né? E a gente reforça sempre aquela orientação, né? Nas estradas, redobrar o cuidado, principalmente agora neste final de ano, o movimento fica muito intenso. Polícia Rodoviária Federal, o Batalhão de Polícia Rodoviária estão atuando, trabalhando, reforçando o atendimento à população, aos motoristas, mas mesmo assim, todo cuidado é pouco, é preciso, claro, redobrar os cuidados nas nossas rodovias. A gente segue para Cascavel agora, porque um menino de 11 anos morreu afogado em uma cachoeira em Boa Vista da Aparecida após ser levado pela correnteza enquanto brincava na água com a família. Outro alerta para este verão, o risco de afogamentos. Quem conta os detalhes deste caso para a gente é a Letícia Garcia. Um bom dia, Letícia.
Bom dia, Bruno. Bom dia aos nossos ouvintes. Pois é. Mais uma notícia ruim relacionada à questão do afogamento, que aqui em Cascavel já é a segunda vítima. Foi na tarde de ontem, em Boa Vista da Aparecida, que é uma região onde existem as marinas, casas para lazer, e é muito comum as famílias irem até lá, e foi o que aconteceu. Um menino de 11 anos morreu afogado após ser levado por uma correnteza enquanto brincava na água com a família. O corpo de bombeiros foi acionado por volta aí do 12h30, pelo tio da criança. Segundo o relato, a família estava reunida às margens do rio quando as duas crianças que brincavam no local foram surpreendidas pela força da água. Os familiares conseguiram resgatar uma das crianças, mas o menino de 11 anos acabou sendo levado para o meio do rio, num trecho mais fundo, onde a correnteza estava forte e ele submergiu. De acordo com o subtenente Alcir Lasta, a operação de busca foi complexa devido às variações de profundidade ali da cachoeira, que chega a 8 metros. Foram 40 minutos de busca até encontrar o menino. Este é o segundo caso fatal de afogamento envolvendo jovens aqui na região em menos de 2 semanas. O Corpo de Bombeiros reforça o alerta para cuidados, como o uso de coletes, boias, por meio ou algum meio que seja possível fazer o resgate e salvar pessoas que estejam nessas situações de risco. Bruno.
Agradeço aí pela participação, viu? E fica também o alerta, né, para o risco de afogamentos neste momento, nesta temporada de verão. Letícia Garcia trazendo as informações diretamente da CBN Cascavel. E para encerrar o nosso giro de notícias, a gente segue para Maringá. Olha esta notícia, gente. Um casal com uma criança e um cachorro foi preso por tráfico de drogas na BR-487. Então, direto da CBN Maringá, quem traz as informações para a gente é a Letícia Tristão. Diga lá, Letícia, bom dia para você. Então, traga para a gente, traga pra gente essa informação. Que caso inusitado, né, Letícia? Conta para a gente.
Bom, Bruno, bom dia a você, aos ouvintes, aos colegas. A Polícia Rodoviária Federal flagrou ontem um casal viajando pela BR-487 em Paraíso, em Alto Paraíso, na verdade, com um filho e um pet, num carro carregado com drogas. Esse carro era um Fiat Palio, transportava 129 quilos de maconha, 2 quilos de skunk, o veículo então em que estava essa família. Durante a abordagem, o motorista ficou bastante nervoso, os policiais viram um volume suspeito no banco de trás, havia droga também no porta-malas e no assoalho do banco traseiro. O motorista disse que pegou a droga em Naviraí, Mato Grosso do Sul, e que o destino seria a cidade de Caxias do Sul. O casal foi preso em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, e a criança de apenas 3 anos foi entregue então aos cuidados do Conselho Tutelar, e o animal de estimação foi levado à Sociedade de Amparo aos Animais de Umuarama. Bruno.
Tá certo, Letícia, obrigado pelas informações. E então encerramos por hoje o nosso giro de notícias do CBN Paraná, unindo o que é informação aqui no nosso estado, na CBN Curitiba, Ponta Grossa, Londrina, Cascavel e Maringá. Desejando a você um feliz ano novo, um excelente 2026, uma ótima passagem de ano. Aproveite bastante, que um 2026 venha com muita alegria, prosperidade, saúde e sucesso para você que está acompanhando a nossa programação aqui na CBN. Tudo de bom para você e a gente se vê.